Olá, boa tarde. Eugénia Quaresma está connosco em estúdio. Acaba de regressar de Bruxelas, onde nos últimos dias contactou com a comunidade portuguesa ali residente, mas também participou na reunião da COMES, a Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia. E o tema central foi precisamente esta questão dos refugiados e o seu acolhimento na Europa, não foi?
Exatamente. Olá, boa tarde. Tivemos um momento de partilha dos diferentes países para escutar como é que cada Estado-membro está a sentir a questão,
claro,
migratória.
Porque a realidade é diferente, não é?
Sim. Muda muito os países de fronteira, o modo como acolhem os refugiados, a pressão que têm é diferente de países como Portugal, que está um bocadinho mais distante e tem tempo de se preparar de uma maneira diferente e poder fazer um acolhimento diferente, preparar um acolhimento e integração diferente. E há países que têm uma realidade, uma pressão muito grande e, portanto, tiveram que resolver de outra maneira. Mas, como organizações de igreja, estamos todos preocupados, estamos em agir na mesma linha.
Portanto, essa partilha também é importante, não é? Em termos de ação para as missões católicas pela Europa, não é?
Exatamente.
Para saberem como agir.
Exatamente.
Que preocupações é que foram manifestadas, as principais preocupações nesta reunião?
Aqui a questão, como é que nós, que estamos no terreno e vivemos as coisas, podemos influenciar esta lei de asilo, que provocou, ou que está a provocar tantas dificuldades. Portanto, é uma política, a política de asilo está a empurrar as pessoas para os campos de refugiados, está a deixá-las depositadas, está a deixá-las presas e não há uma verdadeira solidariedade entre os países membros.
Porque há aqui vários níveis de problema, não é? Há o problema no acolhimento e depois na integração dos que até são acolhidos.
Exatamente. Nós, por acaso, o modelo português a nível da Europa tem sido apontado como uma boa prática, porque prepara esta integração. Acolhe, mas também prepara cada família para ser integrada, incluída na vida de uma comunidade. E, portanto, e os ecos que vêm dessas famílias são ecos muito felizes. Portanto, permite às pessoas sonhar. Primeiro demos o abrigo, a segurança que elas procuravam, porque o refugiado procura isso em primeiro lugar, procura a segurança e depois permite-lhes sonhar, permite-lhes pensar um outro tipo de vida. Depois há questões que ainda vão tendo algumas famílias, que é a questão porque chegaram as mulheres, mães, filhas e o marido ficou num país em guerra ou um filho ficou num país em guerra e portanto esta saudade, esta angústia acompanha-as também.
A reunificação familiar
que é uma preocupação,
é um problema, é uma preocupação.
É uma preocupação. Já o é quando falamos de migrantes económicos, é o também na questão do refugiado.
Aliás, os bispos da COMES manifestaram-se recentemente muito preocupados, por exemplo, com a questão das crianças que chegam sozinhas, não é?
Exatamente.
E que no último ano o número é assustador.
Sim, há um grande número de crianças sozinhas. A nível de acolhimento também entre países da União Europeia, isto ouvimos, parece que há pouca solidariedade. Há aqui o risco do tráfico destas crianças para exploração ou laboral ou sexual e, portanto, é uma questão que nos preocupa bastante e não é por acaso que a próxima mensagem do Papa para o migrante e refugiado é esta atenção aos menores.
Chegaram 100 mil crianças sozinhas à Europa no último ano. É curioso que ouvimos há pouco a referência que a Caritas Portuguesa decidiu canalizar parte das receitas deste ano da campanha 10 milhões de estrelas precisamente para as crianças que se encontram refugiadas nos campos na Grécia. São pequenas ações que a Igreja vai tendo, mas que fazem a diferença?
São muito importantes porque a presença de instituições da Igreja como a Caritas e o JRS nestes campos é uma tentativa...
Serviços jesuítas aos refugiados.
Exatamente.
Para quem não identifica.
É uma tentativa de humanizar estes espaços, porque são espaços que acabam por serem uma prisão, porque elas não podem, de alguma forma, não podem sair, não podem ocupar-se e algumas ficam muito tempo sem escola, sem uma atividade, sem uma ocupação. E, portanto, humanizar estes espaços é uma das tarefas que está a ser realizada até com voluntários que partem de Portugal e vão para a Grécia. É este o trabalho que estão a fazer.
Uhum. E quando falamos de igreja, não falamos só de hierarquia, falamos de todas estas pessoas que, aos vários níveis e em várias instituições, estão, de facto, na linha da frente, não é?
Exatamente.
Nesta ajuda direta aos refugiados.
Estamos a falar de leigos, estamos a falar de religiosas, estamos... A igreja não é só hierarquia, é importante
muitos voluntários.
termos uhum. esta consciência. E que está na sociedade civil e que tem um papel muito importante na sociedade civil.
Uhum. A crise económica em muitos países e também a ameaça terrorista que continua a pairar, como também ouvimos já aqui hoje neste espaço informativo, que continua a pairar sobre a Europa, tem feito aumentar o receio em relação aos imigrantes, aos que chegam, do que também ouviu nesta reunião. Alguma coisa já mudou neste sentido ou não? Ou este ainda é de facto um problema a ultrapassar?
Portanto, continua-se a preocupar a segurança, é uma uhum. questão de segurança, e a Europa está firmemente empenhada nesse aspecto. E a chave é trabalhar em conjunto. A nível da União Europeia temos que trabalhar em conjunto. Depois existe um outro lado, que é a questão da juventude, como trabalhar com esta juventude que se sente desintegrada, que se sente desenraizada, a juventude esta que vive em território europeu.
Portanto, evitando que muitos jovens, como tem acontecido, se deixem seduzir por uma proposta
mais radical.
Portanto,
é um desafio a nós, enquanto sociedade civil, enquanto instituições que trabalham com a juventude, promover e valorizar e sermos criativos nesta forma de dizer a vida vale a pena, pela positiva, vale a pena construir e não destruir.
Uhum. Em termos de ações futuras, portanto, essas terão sido das principais conclusões desta reunião da Comece?
Sim, e também levar contribuições da Igreja, não é? para as políticas.
Uhum.
Portanto, como é que nós podemos influenciar as políticas europeias.
E também tem havido contactos a este nível, não é? Portanto, isto não se fica só por comunicados bonitos dos senhores bispos ou de instituições da Igreja. Há um contacto, de facto, com decisores também políticos, não é? Também houve ainda recentemente um seminário onde participaram os bispos da Comece e responsáveis da Comissão Europeia.
Sim, sim, sim.
Portanto, esse contacto é permanente e existe, não é?
É importante fazer esta ponte, é importante dialogarmos e de facto, podermos influenciar com coisas concretas. Portanto,
uhum.
no fundo, dizendo aos políticos como é que as políticas, que consequências têm sobre a vida das pessoas.
E como é que podem ser melhoradas.
Exatamente.
Esta sua deslocação a Bruxelas serviu também para a Eugénia Quaresma contactar com a comunidade portuguesa que ali reside. Como é que encontrou os portugueses?
Encontrei comunidades muito ativas, comunidades cheias de vida, e criativas. Portanto, podemos perceber a importância da língua portuguesa como elemento congregador, não só da comunidade portuguesa, mas da língua portuguesa também. E depois alguns gestos mais religiosos, mas que permitem a ligação e fazer a construção entre as comunidades, entre as famílias. Foi perceber as dificuldades das crianças que vivem entre duas línguas e tentar perceber a integração dela nas escolas, as dificuldades que existem, perceber que a pastoral dos migrantes fala muito de hospitalidade e acolhimento e, portanto, não é só o migrante económico visto como mais pobre que tem esta necessidade, mas os trabalhadores em mobilidade que estão na União Europeia. Tive a oportunidade de falar com professores, de falar com pessoas destacadas para trabalhar em Bruxelas e que também têm esta experiência, esta necessidade de acolhimento, têm experiências de dificuldades.
Uhum. Quando falamos em missões portuguesas, missões católicas no estrangeiro, pensamos sempre naturalmente no aspecto evangelizador, mas as missões desempenham um papel muito maior e fundamental para quem vive fora, para quem emigrou.
Nós agora chamamos mais comunidades católicas e de facto é um ponto de encontro. Continua a ser um ponto de encontro e depois é sempre importante fazer a ponte com, e as comunidades estão neste percurso, de fazer a ponte com o país de acolhimento, não ficarem isoladas.
Uhum.
E falamos em inclusão, as pessoas sentirem-se valorizadas na sua riqueza cultural, participando também da vida local. Alguns já estão lá há muitos anos, 20, 30 anos, mas não deixam não dispensam esta participação na comunidade de língua portuguesa.
Falaram desta ameaça terrorista. Bruxelas tem sido também uma das zonas de que muito se fala, sobretudo no último ano, não é?
Por acaso, com as comunidades não falamos, mas nós vemos na rua a presença de militares, gente fardada, portanto, muito cuidado com a segurança. Sim, estão muito atentos.
Para as missões portuguesas na Europa, ou para as comunidades católicas na Europa neste momento, onde é que a situação é mais complicada da informação que lhe vai chegando?
Daquilo que, nesta comunidade muito concreta, eles têm um ponto de apoio que se chama SOS a quem chega, e que é um ponto de informação e de ajudar as pessoas que chegam pela primeira vez a conhecer a realidade, a perceber quais são as exigências
do país
local.
Mas é um projeto
local.
Ligado à obra católica?
Não, ligado a uma comunidade católica. Portanto, que sentiram a necessidade de informar melhor quem chega, de ajudar. E, portanto, não só pelas comunidades na Igreja, mas também por este grupo que trabalha numa associação católica, percebe-se que continua a gente a chegar, continua a gente a ir desinformada, gente que vai às vezes desesperada e que precisa realmente desta informação e de perceber. Há quem não consiga, se não tiver uma rede de apoio, não consegue de facto obter algum sucesso na sociedade de acolhimento e acaba por regressar. Portanto, aquilo que se aconselha é que a pessoa informe-se o mais possível sobre as leis locais e sobre as exigências do país para onde pretende.
Eu recordo que há meia dúzia de anos esse foi um alerta recorrente da obra católica das migrações.
Sim,
quando a crise em Portugal estava muito acentuada e houve imensa gente a sair para fora, portanto essa preocupação e esse alerta mantém-se.
Nós trabalhamos em conjunto nessa altura com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, foram criados folhetos próprios de alguns países da Europa e fizemos essa distribuição. Se pensa em migrar, informe-se antes de partir. Era esse o slogan da campanha e continua.
Essas informações também estão disponíveis, por exemplo, no site da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Como é que as pessoas podem chegar até essa informação?
No site ainda não está, mas pode-se encontrar no site da Direção-Geral dos Assuntos Consulares. Estava essa informação, essas brochuras. Nós tínhamos em suporte físico, em suporte papel, e a nossa rede era entregar aos secretariados diocesanos, que por sua vez espalhavam pelas paróquias.
Essa informação
era outra forma de distribuição, não só no site, mas físico. Nem toda a gente tem acesso à internet.
Eugénia Quaresma, resta-me agradecer-lhe ter estado hoje aqui connosco em direto na Renascença.
Muito obrigada pelo convite.